e de fiscalização política à Assembleia da República e às Assembleias Municipais, pois a participação é fundamental para que seja dada a devida importância à manutenção do arvoredo urbano sem criar incompatibilidades, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva. Tem agora a palavra em nome do CDS-PP o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, a quem a mesa saúda por ocasião da sua primeira intervenção, se não estou em erro, no plenário. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É com enorme agrado e satisfação que aqui hoje discutimos um conjunto de iniciativas que procuram proteger e conservar o arvoredo em meio urbano. Não é preciso procurar nem estudar muito para conhecer os elementos extraordinários e essenciais do arvoredo na qualidade da vida das pessoas e dos múltiplos benefícios para a sociedade. Benefícios ecológicos com impacto no clima através do controle da temperatura, do vento, da umidade, capaz de reduzir a poluição do ar ou mesmo do ruído, da luminosidade e reflexão da luz. Mas também capaz de prevenir cheias, controlar erosões, sendo reconhecidamente o promotor natural da biodiversidade. Benefícios sociais porque sempre que usufruímos de um jardim, de espaços verdes, criam-se espaços de lazer ou até mesmo de desporto, que promovem a melhoria envolvente do parque habitacional, que melhoram a vivência das nossas cidades, com forte impacto na saúde física e mental de cada um de nós. Benefícios estéticos que diversificam as paisagens através das cores, texturas, formas, densidades de plantas diferentes, que promovem uma dinâmica de espaços abertos e únicos e que enriquecem o vislumbre do nosso país. Benefícios económicos que permitem a redução do consumo energético dos edifícios e valorizam o património público e privado, e valoriza a atividade turística e cultural. Todos nós, Sr. Presidente, conhecemos no passado situações de autênticos crimes contra as árvores, muitos provocados por alguns municípios, que com algumas dificuldades na gestão do espaço público, na administração do território, apressadamente incorreram em podas mal feitas, usos indevidos de espaços verdes, ou mesmo a retirada de árvores sem dó nem piedade, que refletem, de facto, uma falta de planeamento e falta de estratégia para o arvoredo. As árvores são inquestionavelmente um património inestimável pelos seus contributos para o planeta. Para os seres vivos, são uma parte fundamental da infraestrutura verde, que aumenta a qualidade de vida humana e promove a preservação da biodiversidade. Não podemos ignorar as questões ambientais nem as alterações climáticas do nosso planeta e, em particular, em Portugal. Estamos sujeitos ao aumento adicional da temperatura média global e variadas alterações do clima, que atinge com maior frequência ondas de calor extremo e frio cada vez menos habitual, pelo que acompanhamos as preocupações e que urge implementar medidas necessárias e adequadas para a mitigação dos riscos inerentes. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o CDS entende que deve ser reforçado o regime jurídico e regulamentar a gestão do património arbóreo do Estado, bem como do arvoredo em meio urbano e a obrigatoriedade de todos os municípios adotarem um regulamento municipal. Deve ser criado um estatuto das árvores de especial interesse de conservação, o carvalho, do zimbro, do azevinho, entre outras espécies, com medidas mais exigentes e rigorosas de abate, corte, podas e proibições de rolagem. O significado ecológico de várias espécies merece, de facto, um reconhecimento público e uma salvaguarda específica de vários exemplares de porte, de raridades únicos, pelo que deve ser desenvolvida uma verdadeira política de proteção e património arbóreo. No entender do CDS, os municípios devem comprometer-se anualmente em aumentar em percentagem
o arvoredo municipal,
termino já, Sr. Presidente, com especial preferência pelas espécies autóctones de cada município, uma vez que é preciso, mais do que atualmente existe, para mitigar o aquecimento global. Mas não basta criar regulamentos e impor a sua aplicação, é preciso ouvir, conhecer os desafios reais e promover bons comportamentos, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos. Terminando já, Sr. Presidente, os municípios têm cada vez mais um papel decisivo no combate às alterações climáticas. Para os problemas globais, as respostas devem e são cada vez mais locais, ao nível dos municípios, ao nível das freguesias, pelo que devem ser ouvidos, pois são eles melhores que ninguém, conhecem os seus territórios e eles melhor que ninguém têm a obrigação de preservar e proteger o património.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do Partido Socialista, a Sra. Deputada Raquel Ferreira. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Somos hoje chamados a debater a importância de repensar a gestão do arvoredo em meio urbano. Importa, por isso, em primeiro lugar, saudar a iniciativa dos grupos parlamentares, mas também a iniciativa cidadã já apreciada pela Assembleia da República, reconhecendo-lhe o mérito de ter motivado esta discussão parlamentar. Os princípios subjacentes aos projetos de lei que invocam razões de ordem ambiental e paisagística, mas também a função social que lhe é inerente para justificar a importância de regulamentar a conservação e o fomento do arvoredo em meio urbano merecem a concordância genérica do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A preservação das árvores é fundamental no combate às ondas de calor e constitui de forma decisiva para o arrefecimento do ambiente urbano através do aumento dos espaços verdes e da criação de zonas de ensombrar. É hoje consciência comum a importância da presença de elementos naturais nos espaços artificializados e o elemento arbóreo tem vindo a assumir uma importância acrescida no contexto urbano. Sabemos que uma seleção errada das espécies arbóreas em espaço urbano pode trazer inúmeros prejuízos infraestruturais, estéticos e de bem-estar, enquanto uma escolha acertada e o correto tratamento da árvore traz inúmeros benefícios, protegendo-a de pragas, prolongando-lhe a vida, contribuindo para a estética, para o ambiente urbano e para o bem-estar do cidadão. A melhor legislação para a gestão do arvoredo urbano terá certamente um impacto positivo para o cidadão e para o ambiente. De referir ainda a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030, tem como um dos seus objetivos estratégicos estancar a perda da biodiversidade, sendo de frisar que a biodiversidade existe nas áreas classificadas que encerram um elevado capital natural, mas também, e por exemplo, numa mata ou mesmo num pequeno jardim. Na verdade, a biodiversidade não é um exclusivo de zonas rurais. A biodiversidade é também expressão nas áreas urbanas. A regulamentação em apreço contribuirá, efetivamente, para este desígnio. Acresce referir, no entanto, que quaisquer medidas e instrumentos a nível do arvoredo urbano devem ter presente o conceito de estrutura ecológica urbana e deverá considerar não só os espaços verdes de utilização coletiva existentes, mas também os espaços disponíveis na malha urbana, de forma a constituir uma estrutura de proteção de regulação climática, do lazer e recreio integrada no tecido urbano. Importa promover uma estratégia nacional de proteção e fomento do arvoredo em meio urbano, em consonância com as autarquias locais. Posto isto, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está comprometido com esta causa. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Raquel Ferreira. Tem a palavra em nome do PCP, a Sra. Deputada Alma Rivera. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A presença de árvores e espaços verdes no meio urbano é inquestionavelmente um fator de qualidade de vida e de bem-estar. Isso é uma evidência e é observável que o arvoredo urbano tem um valor estético incalculável, que conforta a nossa necessidade de proximidade com a natureza. Sabemos também que este mesmo arvoredo cumpre tarefas invisíveis e silenciosas, mas que são absolutamente imprescindíveis para o equilíbrio ecológico. O arvoredo urbano trabalha na depuração do ar contaminado pelo trânsito e pela indústria, sendo um sumidor de carbono. Reduz a poluição sonora, fazendo um efeito de barreira com as copas das árvores. Baixa as temperaturas e faz aumentar a umidade, pelo que é um regulador microclimático. É também abrigo para várias espécies, mantendo a biodiversidade animal. Garante mesmo a segurança ao evitar inundações e na prevenção da erosão e da degradação dos solos. A progressiva urbanização levou à diminuição dos espaços verdes e da cobertura vegetal, o que tem os mais variados impactos no ambiente e na qualidade de vida das pessoas. No sentido oposto, o princípio ecológico do contínuo natural, sendo respeitado, significa que a paisagem natural possa penetrar na cidade de modo tentacular e contínuo, e isso significa que sejam criados novos espaços e recuperados os existentes, ligados pelos chamados corredores verdes, integrando vias e acessos pedonais. para que possamos cuidar dos espaços verdes, das árvores, para existirem espaços de lazer, para a atividade física e desporto, para que possam existir projetos de hortas e projetos educativos, particularmente sensibilização ambiental, por exemplo, é preciso que exista uma política definida. E é preciso também não permitir que os interesses imobiliários prevaleçam face ao tal contínuo vegetal, como é o caso da Serra de Carnaxide. O direito às cidades é também isto, poder viver com qualidade num centro urbano, cuidar da paisagem e do património natural. Apesar de esforços que são feitos a nível local, com municípios reconhecidos pelas suas boas práticas, como é o exemplo de Setúbal ou do município de Loures, que promove formação específica em gestão do arvoredo urbano, por exemplo, faz falta uma visão nacional, porque é uma matéria de interesse difuso e comum. Faz falta, de facto, uma estratégia nacional de proteção e fomento do arvoredo em meio urbano. Estamos disponíveis para aprofundar este debate na especialidade, porque é preciso, em primeiro lugar, alargar o arvoredo urbano e o coberto vegetal. Mas é preciso também potenciar as vantagens do verde que temos, com planeamento e bons instrumentos de gestão do arvoredo, com partilha de regras técnicas e operacionais. Sem prejuízo de haver aspectos mais específicos relacionados com a autonomia das autarquias que é preciso acautelar, estamos disponíveis e empenhados em contribuir na especialidade para encontrar as melhores soluções, para que as cidades, para que as zonas urbanas sejam respiráveis, sejam mais saudáveis, para que as crianças tenham de brincar. Esta é uma questão que importa trabalhar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. Há ainda grupos parlamentares que têm tempo, suponho que não havendo inscrições... Não será o caso. Sim, é verdade. Senhor Deputado Nuno Fazenda, do Partido Socialista, tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Já muito foi dito, apenas para sintetizar aqui três breves notas. A primeira é que os benefícios do arvoredo urbano são inquestionáveis. Hoje aqui já foram referidos vários benefícios ao nível da regulação térmica das habitações, ruas e avenidas, na diminuição do ruído, na melhoria da qualidade do ar, na biodiversidade e também na prevenção de cheias, mas também na criação de espaços de lazer e convívio para os cidadãos. Mas a verdade é que, apesar destes benefícios, o que verificamos em vários casos são verdadeiros atentados no corte ou abate de árvores com impacto profundo no ambiente e nas nossas cidades e que põem, aliás, em causa precisamente os benefícios que hoje todos aqui elencamos. E é por isso mesmo que temos de melhorar a legislação para a proteção do arvoredo urbano. E por isso a segunda nota é para saudar os subscritores de uma petição apresentada e debatida aqui já na Assembleia da República, que pugna pela regulamentação da gestão do arvoredo urbano e que, de facto, constituiu um contributo muito importante e que colocou, e bem, o tema na agenda política e na agenda deste Parlamento. E, nesse contexto, também queria saudar aquilo que são as iniciativas legislativas apresentadas pelos diferentes grupos parlamentares. E é neste âmbito que coloco a terceira nota para referir que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o empenho e o interesse é total no sentido de melhorar a legislação, no sentido de proteger o arvoredo urbano, no sentido de colaborar e de cooperar com as diferentes forças políticas para termos uma lei melhor, uma lei que proteja o arvoredo urbano, que é essencial para as nossas cidades, vilas e aldeias. Mas também, um último ponto que é importante salientar, é que o desenho dessa lei, que queremos construir em conjunto, ele deve ser feito não só no contexto desta Casa, mas também ouvindo aquilo que são os especialistas, as ONGs e particularmente também os municípios que são gestores do território e que são atores fundamentais para termos uma lei que desejamos melhor para a proteção do arvoredo urbano em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. E, portanto, vamos passar ao encerramento deste debate. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dois comentários apenas às intervenções. Um primeiro à intervenção do Partido Social Democrata, que, bom, veio-se queixar de que este é um processo relâmpago. O Partido Social Democrata está no Parlamento há 47 anos e sobre esta matéria nunca fez rigorosamente nada. E quando alguém vem apresentar uma proposta para regulamentar e para proteger as árvores, o PSD vem dizer que são precisos mais 47 anos para fazermos esta regulação, esta regulamentação e para continuarmos a deixar os autarcas a destruir as árvores do nosso país. É lamentável esta posição do Partido Social Democrata. Quanto ao mais, há aqui um sentimento geral, há uma unanimidade em que é necessário, em que é de facto necessário regulamentar o arvoredo urbano com todos os benefícios que de facto ele comporta e, portanto, estamos naturalmente disponíveis para, em sede especialidade, encontrarmos um texto conjunto, um texto final que apresente o melhor regulamento para o país, ouvindo, evidentemente, todas as entidades envolvidas e visadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado.